Programa Hipermídia.
Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação da Uninter. Sempre tratando ali dos temas relevantes da comunicação para o nosso cotidiano e hoje também não é diferente. Então, para a gente começar o programa, eu vou apresentar aqui a nossa bancada, que vocês já conhecem, e depois o nosso convidado de hoje. Então, como sempre, a professora Edna aqui comigo, tutora dos cursos de pós-graduação em comunicação, está aqui da Uninter, e mestre em estudos de linguagens. Tudo bem, Edna?
Tudo bem, Clóvis? Olá, Guilherme. Sejam todos bem-vindos a mais um programa.
Valeu. E o nosso convidado, como a professora Edna aqui já antecipou, é o professor Guilherme de Carvalho. Ele é coordenador dos cursos de jornalismo aqui da Uninter e doutor em sociologia e também jornalista. Tudo bem, Guilherme?
Olá, Clóvis. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, com a Edna aqui também. Enfim, temas legais, importantes, interessantes. Tenho certeza que quem está acompanhando aí vai gostar do bate-papo que a gente vai fazer.
Bacana, valeu, Guilherme. O tema de hoje, então, é jornalismo e novas práticas, né? A gente já tratou um pouquinho desse tema ligado à formação aí dos jornalistas com a professora Karine e também com a professora Mônica, né? Que foi um bate-papo bem bacana. E é legal a gente falar também para vocês participarem aí pelo chat, quem está nos ouvindo, né? Mandar suas perguntas, elogios, enfim. Fiquem à vontade para participar com a gente. A gente sempre tem, né, o pessoal carimbado participando com a gente, mas sempre tem também gente nova aqui que quer saber um pouquinho sobre a área de comunicação ou tem o seu próprio negócio, quer desenvolver um pouquinho em uma área diferente. Então, mandem aí suas perguntas para a gente tratar durante esse programa. E lembrar que a gente está também com dois cursos novos, né, sendo lançados aí na pós-graduação. Um deles é jornalismo em base de dados e o outro é negócios em jornalismo regional. Então, são cursos novos, ainda é possível a entrada, né, para essa entrada agora até dia 19. Então, façam as inscrições lá pelo site, dê uma olhadinha na grade. É impressionante, assim, a quantidade de aulas que a gente gravou, todas super recentes e com professores super gabaritados aí nessas áreas e ligadas ao mercado de trabalho também na área de jornalismo. Então, Guilherme, para a gente começar aí a nossa discussão, né, também sobre esse tema e ligado ao jornalismo, para a gente aproveitar também essa questão dos cursos novos sendo lançados, o jornalismo, ele tomou uma dimensão grande aí, né? A gente viu durante a pandemia, o consórcio de veículos de imprensa tomou conta, né, dos dados, porque a gente não tinha uma certa transparência aí nos dados divulgados, e ele tomou conta e foi à frente desses dados para conseguir um mínimo de transparência. Mas já a gente já vinha discutindo fake news, né? A gente discutiu, inclusive, num diverso com o professor Alexandre, transparência, agenciamento de pautas na sociedade. Então, eu queria saber para você, Guilherme, quais são os principais fatores que influenciam hoje as mudanças pelo qual o jornalismo tem passado? O que tem influenciado mais o jornalismo?
Bom, um dos debates que a gente tem percebido, Clóvis, que estão muito associados a essa tentativa de explicar essas mudanças do jornalismo, estão relacionados a questões tecnológicas. Então, em geral, quando se fala em mudança no jornalismo, se associa a aspectos tecnológicos, o uso de novas ferramentas, plataformas novas, enfim, tudo isso tem sido apontado como fatores que mobilizam a sociedade de modo geral e que alteram também a rotina dos jornalistas. Porém, nós temos algumas outras pesquisas ou outras correntes teóricas dentro do jornalismo que vão explicar essas mudanças por um outro viés, que reconhecem o papel da tecnologia, reconhecem o papel das redes sociais, das plataformas, dos blogs, enfim, desse acesso das pessoas à comunicação, que altera significativamente um cenário que antes era monopolizado pelos meios de comunicação de massa, pelas grandes empresas de comunicação. A gente tinha 5, 6 canais de TV, 5, 6 canais de rádio, alguns jornais impressos que circulavam e chegavam para a gente, eram esses os únicos canais que nós tínhamos, enquanto que agora a gente tem uma infinidade de possibilidades, de canais disponíveis, de insights, a rádio do mundo inteiro, se você quiser ouvir, você liga na internet, você ouve canais do mundo todo, enfim. Então, é o que o Inácio Ramonet vai chamar de uma explosão do jornalismo, né? Não só o jornalismo agora produz conteúdo, não só o jornalismo faz circular informação, conteúdos, mas também o público comum, o público leigo, o cidadão comum e também as instituições. As instituições não dependem mais de veículos jornalísticos para fazer chegar a sua mensagem até o seu público-alvo. Você não precisa mais comprar um anúncio publicitário para fazer aquele anúncio chegar nas pessoas. Hoje, qualquer empresa, qualquer organização pode ter o seu próprio canal, pode ter a sua própria rádio, pode ter o seu site, a sua rede social. Isso fez com que muitas dessas instituições passassem a ter um contato direto com o público. Obviamente que isso impacta o jornalismo. Em que sentido? Sobretudo no financeiro, não é? Porque essas organizações compravam espaços publicitários para poder ter uma maneira de chegar até o seu público. Agora, muito desse recurso publicitário passou a ser feito com o investimento direto dessas organizações. Então, esse é um impacto grande no jornalismo, impacto do ponto de vista financeiro, do mundo dos negócios. Então, quando dizem assim, mas a tecnologia impactou o jornalismo, de fato, mas não foi a tecnologia em si que impactou o jornalismo, foi o uso da tecnologia, a forma como se utiliza essa tecnologia que modificou completamente o cenário, sobretudo do ponto de vista do modelo do negócio jornalístico, que está passando por um processo de transformação. Eu, particularmente, acredito que nós já estamos num momento pós-crise do modelo de negócio. Agora começa a se formatar uma nova maneira de pensar o negócio jornalístico, e é claro que isso impacta, né, na maneira como nós vamos fazer, como nós vamos trabalhar, como nós vamos pensar o próprio jornalismo. Jornalismo mais enxuto, que busca produção de conteúdos de outras maneiras. Você citou agora há pouco aqui o jornalismo de dados. O jornalismo de dados é a maneira de fazer um jornalismo investigativo, porém com alta ou muito baixo custo, né? Com dados importantes que vão fundamentar determinados problemas ou explicação de determinados problemas. Então, tem muita coisa que está, eu diria que nós estamos ainda passando por um processo grande de transformações, né? Mas muita coisa interessante aparecendo. Uma delas é o que você cita, que é esse consórcio dos veículos para obtenção de dados a respeito da pandemia. De fato, né, eu vi uma entrevista do Sérgio Dávila, que é o editor-chefe da Folha de São Paulo, comentando a respeito desse consórcio, que é um pool de veículos, né, que se juntaram para levantar dados e poder publicar diariamente quantas pessoas estão morrendo de Covid, quantas pessoas estão sendo vacinadas, enfim, quantas pessoas foram contaminadas diariamente, porque, segundo ele, não havia dados seguros repassados pelo Ministério da Saúde, ou esses dados demoravam demais para chegar até os veículos, e por isso que eles fizeram o consórcio. O que eu acho muito salutar, porque nós não podemos entender a imprensa como correia de transmissão dos interesses governamentais. Dentro daquela perspectiva do jornalismo como quarto poder, explicado por vários autores, entre eles o Nelson Traquina, o jornalismo constitui-se como um poder à parte, né? Como um espaço autônomo em relação, ou deveria ser autônomo, em relação ao executivo, ao legislativo e ao judiciário. O jornalismo está lá para apontar os problemas, está lá para apontar as falhas dos gestores públicos, não está lá para falar bem. Quem está lá para falar bem são os assessores de imprensa. Já existe gente responsável em fazer isso, né? Agora o jornalismo está lá para apontar os problemas. E esse consórcio de veículos vem justamente com essa perspectiva de pensar uma autonomia em relação aos poderes públicos, né, aos órgãos públicos, para que não ficasse na mão, né, não ficasse refém também dessas instituições.
E Guilherme, você já falou um pouquinho dessa transformação dos modelos de negócio, né? Você acabou de citar algumas, mas para você, quais são as principais mudanças, tanto nos modelos, nesses novos modelos de negócios, no contexto nacional, mas também no processo de produção jornalística?
Bom, a gente tem esse fator financeiro que é muito significativo, muito forte, muito presente no jornalismo dos últimos 15, 20 anos, a gente tem visto um processo de migração dessa verba publicitária dos jornais para outros ambientes, que impactou diretamente os jornais. Isso resultou numa redução dos quadros, um enxugamento das redações, uma maneira, tentativa de fazer um jornalismo mais barato, né? É comum a gente perceber, por exemplo, a demissão daqueles profissionais mais gabaritados, que geralmente são os que tinham um salário maior, jornalismo investigativo, né, que são coisas que têm perdido espaço nos grandes jornais. Isso é um aspecto, a gente precisa ver sempre nessa perspectiva, esse é um dos aspectos. Mas existe um outro lado também dessa história, porque quando os grandes veículos deixam de fazer uma cobertura mais abrangente, mais enraizada, digamos, né, tentando fazer essa cobertura mais completa sobre os fatos do cotidiano, abrem-se lacunas, e essas lacunas estão sendo preenchidas por novas iniciativas, por outros canais, outros veículos, tanto jornalístico como não jornalístico, né, coisas boas e coisas ruins. Mas nós temos vários exemplos aí de veículos novos que estão surgindo, de sites, jornais, eu chamo aqui de jornais, né, porque a concepção da palavra jornal é muito mais do que o papel, muito mais do que o produto impresso, né, o jornal aqui é a produção cotidiana, como diz o Otto Groh, é a produção cotidiana do jornalismo, a periodicidade, a circulação da informação, enfim, a publicização dessas informações, um processo, uma determinada maneira de se fazer, que define o que é jornal, o que é um jornal, né? Mas nós temos o surgimento de vários jornais recentes em forma de website, rádio webs, enfim, outras plataformas, né? Outros formatos aí, mas muita coisa boa surgindo, inclusive com o jornalismo investigativo, ou o que nós temos percebido também muito fortemente é uma aposta na especialização do jornalismo, um jornalismo mais especializado, falando de temas específicos que vão atender uma demanda muito atual desse público, né, do público consumidor de notícias, que está cada vez mais voltado para consumir um conteúdo específico, para consumir aquilo que lhe interessa mais. Além, é claro, daquele jornal mais generalista, que vai tratar de grandes temas nacionais ou grandes temas internacionais, mas que fala para um público mais abrangente. Então nós temos esse cenário, né, um cenário em que as grandes marcas, elas estão se adaptando. Eu não acredito naquele discurso de que eles estão perdendo espaço, a grande mídia está ameaçada. Eu não acredito muito nesse debate aí, porque essa grande mídia está ocupando esses espaços também, né? Está lá com seus blogs, está com seus podcasts, está com suas contas em redes sociais. Então, eles ocupam esses espaços também, mas com outras marcas, muitas vezes. Mas estão ali, né? Estão nesse jogo, estão nesse mercado também. É só a gente ver, né, as mudanças recentes que foram feitas nos telejornais, essa linguagem mais informal dos telejornais, uma tentativa de pensar produtos que se assemelham muitas vezes àquilo que blogueiros fazem, ou que youtubers fazem, né? Que é uma tentativa de se aproximar desse público também. Então, eu não vejo essa crise dos grandes meios, e vejo, assim, né, com essa perspectiva tão pessimista. E também acho muito interessante que a gente tenha uma diversidade cada vez maior de veículos que estão entrando, são entrantes nesse mercado, que estão oferecendo boas produções, mas quando a gente tem um volume muito grande de produto ou de oferta, né, no mercado, aquilo que o Charron de Bonneville vão chamar de um mercado de hiperconcorrência, há uma hiperconcorrência midiática hoje em dia, por conta dessa oferta gigantesca de produtos e conteúdos na internet, nós vamos ter as duas coisas, os produtos muito bons e os produtos muito ruins. Então, o que a gente tem é uma amplitude maior de oferta em termos de qualidade. Isso vai variar mais. Antigamente, isso estava mais achatado, né? Porque a gente tinha menos variedade, menos diversidade de produtos, de veículos disponíveis no mercado. Então, obviamente que a margem era pequena ali de diferenças, né? Agora a gente tem uma amplitude maior, coisas boas, outras muito boas, e coisas também muito ruins. Está aí o debate sobre fake news, pós-verdade, que a gente sabe que afeta a vida da gente todos os dias.
É interessante você tocar nesse assunto já, né, Guilherme? Você antecipou ali algumas questões, mas antes de entrar na próxima pergunta, eu já queria ressaltar aqui a participação do Sandro. É, sempre tem gente de outros cursos que assistem muito, né, o Hipermídia. Então, a gente tem pessoal de turismo, teologia, agora do serviço social, o Sandro aqui, e o Cainan, né, que eu acho que é aluno, né, foi aluno ali de jornalismo. Né, elogiando e agradecendo o professor Guilherme e pelo crescimento da rádio, né? E falando ali já sobre o mercado, né? Sobre as oportunidades de trabalhar. Então, o que a gente precisa fazer com projetos independentes, talvez, e aí o auxílio também da instituição, né? Que ele mesmo coloca, é importante essa experiência, né? Para o profissional jovem aí que está saindo no mercado.
É,
Aproveitando,
o Cainan
desculpa,
é uma prova,
pode falar.
o Cainan é uma prova viva disso, né? Porque ele fundou uma rádio web, e tem feito muita coisa bacana na rádio dele lá também. É um projeto que ele desenvolveu, gestou na universidade, né? E no durante o período de graduação dele, e virou um projeto profissional da vida dele. Ele está tocando hoje a rádio. E é um exemplo disso, né? Dessa possibilidade de se produzir conteúdos agora, sem depender de grandes marcas, de grandes meios de comunicação, mas ele tem lá o espaço, produz, tem a equipe dele lá também, tá dando super certo, até onde ele me contou a história dele e tudo. Então, eu fico feliz aí de ver o Cainan aí também acompanhando o Hipermídia.
Legal, e novas iniciativas, né? Acho que o Guilherme colocou ali sobre essa transformação que a gente vê no jornalismo, mas na comunicação de uma forma geral, por ela ser menos mediada institucionalmente, né? A gente tem uma mediação ali agora direta, talvez, né? Pela disponibilidade tecnológica, mas não só, né? Também pelo alcance que a comunicação ganhou, né? E influencia outras instituições, né? Se a gente for falar de campo ali, o jornalismo tem um campo próprio, né? Já diria Bourdieu, mas assim, a gente tem essa possibilidade também de produção do próprio usuário. Então, esses usos e apropriações que o Guilherme colocou, né, geram inovação, novas linhas editoriais, enfim, novos processos. E essas iniciativas independentes podem ser oportunidade de novos negócios, mas aí eu queria entender como a gente pode manter essa credibilidade, porque, como você colocou, tem muita coisa boa surgindo, mas também tem muita coisa ruim. E aí, entender tanto do lado da produção como do consumo, como que a gente pode entender aí a questão da credibilidade, como manter esses padrões e até para o próprio consumidor de jornalismo, de informação, enfim, de mídias sociais. Como que ele pode conferir essa credibilidade, né? Trabalhar com essas questões assim para saber, eu estou consumindo realmente algo que passou por um processo jornalístico, né? E não simplesmente algo falacioso, enfim, uma divulgação de fake news, por exemplo, que você já comentou.
Olha, eu acho que são três frentes que precisam convergir para a gente conseguir fazer com que isso aconteça, para a gente fazer com que essas iniciativas independentes consigam, de fato, serem credíveis, ser material de qualidade, ter uma boa produção, ser um jornalismo de fato relevante. O primeiro deles, no meu ponto de vista, está exatamente nesse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui, né? Dialogando com alunos, conversando com estudantes, fazendo formação, debatendo questões como essas que são importantes para que a gente reforce na própria comunidade acadêmica uma percepção do que é o jornalismo, da importância do jornalismo, da crítica sobre a própria produção, porque é assim que a gente vai fazer um jornalismo melhor. É criticando, é apontando os problemas e, claro, trazendo as soluções. E quem é que tem condição de fazer isso? Se não o campo acadêmico, né? Se não o campo científico, citando aí um termo do Pierre Bourdieu. Quer dizer, é o campo acadêmico ou o campo científico que vai fazer esse papel de apontar problemas e trazer as soluções. Então, primeiro ambiente, digamos, está aqui, né? A responsabilidade é nossa também, professores, estudantes, enfim, de dar uma resposta. Uma segunda frente de ação está no ambiente profissional, no mercado de trabalho, jornalistas, empresários, donos de meios de comunicação, donos de jornais, enfim, e anunciantes ou parceiros dos veículos precisam ter em mente que o bom jornalismo ele é extremamente rentável, mas a longo prazo. Porque credibilidade você não constrói da noite para o dia, você constrói com o tempo, produzindo bons materiais, se posicionando no mercado, trazendo informações relevantes, informações precisas, né? Um jornalismo de precisão, enfim, são aspectos que são construídos ao longo do tempo. Só que muitas vezes o que acontece? O empresário não quer esperar esse tempo, porque, não, enfim, por uma série de condições, por uma série de situações. E ele aposta, às vezes, em notícias que... em busca de uma notícia de última hora, em busca do furo jornalístico, em busca de uma exclusiva, enfim, acaba colocando os pés pelas mãos e aí eventualmente vai publicar uma notícia ruim, uma notícia mal feita, mal apurada, com erros, com problemas, que vai derrubar sua credibilidade. Então isso precisa estar muito bem compreendido por profissionais, por empresários, donos dos meios de comunicação e também pelos anunciantes, para aqueles que são parceiros dos jornais. E uma terceira frente muito importante, você acha que deixou as pistas para essa resposta, Clóvis, está no público, na formação do público. A gente precisa pensar um público mais crítico sobre o jornalismo, um público que saiba consumir jornalismo, que reconheça o que é uma boa produção, o que é uma fake news, ou um produto de desinformação, ou um produto mal apurado. Quer dizer, essa percepção crítica sobre o produto jornalístico, que é muito falha no brasileiro, porque a gente não é um público cuja formação como cidadania, como nação, não se dá com uma presença tão forte dos meios de comunicação, uma presença tão relevante dos jornais, de modo geral. Porque ao longo da nossa história, que a gente viu, né, assistiu, são produções muitas vezes voltadas para atender interesses políticos ou econômicos de determinados grupos, ou muitas vezes tentativas de controle editorial ou de censura dos jornais. Isso é um retrato da história do jornalismo brasileiro. Né, mas que caracteriza muito o que é o nosso jornalismo dos dias de hoje. Então, uma grande dificuldade para nós é resgatar esse público, que, na verdade, nunca se identificou com o jornalismo, nunca se identificou, de fato, com os jornais. É só a gente comparar a realidade norte-americana ou a realidade europeia, de boa parte dos países europeus, né, onde o público tem o jornal como um bem público. O jornal faz parte da vida pública do indivíduo, da sua participação, né, como cidadão. Ele sabe que o jornal é fundamental para a vida em sociedade, para a participação dele na sociedade. Aqui no Brasil, os jornais em geral, eles são genis, né, para pegar aqui a letra do Chico Buarque. Apanha de tudo que é lado, né, e apanha tanto da direita como da esquerda. Né? Então, quem é que defende o jornalismo? Quem é que pode defender o jornalismo? Quem é que pode ressaltar ou reforçar a importância do jornalismo, se não o próprio público interessado no jornalismo? Então, mas para tudo isso, para fazer tudo isso, vai passar por um processo de literacia midiática, de enriquecimento da cultura do consumo de notícias, que são fundamentais para que o público possa também criticar, reconhecer o que é bom e, nesse sentido, ajudar também a formar um bom jornalismo. O jornalismo é fruto da sociedade, né? A gente não pode dissociar o jornalismo do contexto social em que ele está inserido. Então, quando se critica o jornalismo, né, não é nada mais, nada menos do que uma crítica à própria sociedade, porque o jornalismo é o retrato dessa sociedade. O jornalismo que nós oferecemos é o jornalismo que retrata aquilo que as pessoas estão consumindo, aquilo que as pessoas querem ler. Todo jornal, toda empresa jornalística aposta no quê? Se não na sua audiência, na sua popularidade. Né? E para fazer isso, ele precisa se adequar à capacidade de compreensão do público. Tem que fazer sentido para o público que está recebendo essa notícia, que está recebendo esse conteúdo. Então, o público, né, pensando aqui num público ativo, num público que não come as coisas com farinha, um público que sabe muito bem o que quer, né? A gente precisa apostar nessa formação para que as pessoas consigam também ajudar a qualificar o próprio jornalismo.
E antes de passar para a próxima pergunta aqui, eu só quero registrar o comentário aqui, o relato do Kainan, que ele falou que esse projeto que eles têm surgiu dentro da Uninter e que hoje eles têm uma rádio web que chama Pop FM Curitiba.
Fazendo
há dois
jabá,
anos e meio. Kainan, já sabe. E já tem há 2 anos e meio essa rádio com outros colegas da faculdade, que é muito bacana, né? O grupo já também saiu ali da faculdade e que o professor Guilherme é o apoiador ali, ele colocou nosso apoiador. Então, bem
Isso
bacana
é legal
mesmo.
Também, né? Eu acho que é legal a gente comentar, porque na faculdade, enfim, pós-graduação também, eu sempre digo isso para os alunos, a gente faz já as nossas redes de relacionamento e profissionais, então não, né, não se enganem, né? Porque ali a gente já começa, né, a calcar essa questão profissional, e a gente não vai convidar, né, para um projeto desses alguém com quem a gente não acredita no trabalho, né? Então acho que isso é legal a gente pensar, pode ser amigo do bar, mas não necessariamente do projeto.
Tem outro projeto bacana também que já está saindo do papel, que é o Comunica Mais, que é um projeto tocado por alunos nossos, ex-alunos nossos que se formaram, mas que conta também com alunos do curso também nesse projeto, orientados pelo professor Mauri, que é um projeto tocado, liderado pelo Sérgio Júnior. Foi aluno nosso, se formou e tal, e tem uma equipe trabalhando com ele, e eles estão produzindo um programa semanal de TV que sai na TV Profissão, que é uma TV que a Uninter tem uma participação direta. Então, outra iniciativa aí que caminha nesse sentido também, parecida com a do Kainan.
E também registrar a contribuição aqui, participação do professor Alex. Está aqui com a gente, ele colocou aqui um comentário, é necessário também de espaços e dispositivos sociais de crítica midiática, como destaca o professor Braga. Então, uma contribuição dele aqui para a nossa reflexão de hoje.
O Rui Braga é um grande pensador, né, da crítica de mídia, enfim, Sim. Nessa perspectiva de literacia midiática. Muito bom, valeu, Alex.
E aí, puxando, em outro episódio aqui, outro momento da nossa rádio, a gente discutiu um pouquinho sobre a formação dos novos profissionais da área com as professoras Mônica Forte e Karine Moura, que até o professor Clóvis já citou isso, que elas reforçaram a importância de atuação em diferentes projetos e a discussão de uma competência midiática transversal à sociedade. Então, sempre tem que ter esse olhar. Como as mudanças no processo do fazer jornalístico, que você já apontou aqui diversas, né? Como que elas afetam a formação desse novo profissional, até atendendo vários alunos que estão acompanhando aqui?
Bom, é um desafio, né? É um desafio muito grande, porque o mercado, ele se transforma mais rápido do que a capacidade das instituições de ensino acompanharem esse processo. Isso não é de agora, isso sempre existiu, né? As universidades sempre tiveram um passo atrás das mudanças do mercado, porque quando a gente está começando a pensar, né, a instituição de ensino onde se faz pesquisa, enfim, está começando a pensar aquela realidade para entender e para poder ofertar alguma coisa de diferente, quando vai ofertar esse algo diferente, o mercado já passou, já mudou, já está em outra, então a dinâmica é diferente, né? Então, nesse sentido, um dos grandes desafios, e aí eu vou citar o professor Eduardo Medit, que é um dos grandes pensadores hoje da teoria do jornalismo no Brasil, ele defende, né, inclusive, essa aproximação do mundo acadêmico com o mercado, né, jornalístico, porque essa relação mais próxima vai permitir que a gente tenha condições de compreender melhor a realidade do mercado, compreender melhor o que está acontecendo e também ofertar algumas soluções. Então, e é a partir dessa relação, né, portanto, entre teoria e prática, ou entre universidade e mercado, que a gente vai conseguir estabelecer o que ele vai chamar de uma praxis, né, uma praxis jornalística em que você consegue fazer, conversar teoria e prática, que são tão dissociadas na nossa área. Né, o jornalismo, a publicidade, enfim, outros cursos de comunicação são demarcados por essas questões, né? Um distanciamento muito forte entre teoria e prática. É muito comum um aluno de jornalismo ou de publicidade, ou alunos de comunicação dizerem, mas o que se fala na universidade não se aplica no mercado. Eu acho que a gente está começando a derrubar essa barreira, né, Clóvis? Acho que está começando a cair isso. Mas para quem se formou lá nos anos 90, nos anos 80, como nós, Eu né, formei em 2001, né, estava ali na rabeira ali, quase dos anos 90, mas ainda não tinha pego essa mudança toda, né, da internet e tal. Para quem se formou ali até boa parte dos anos 2000, os anos 90 e 80, isso era muito forte, né, esse distanciamento, essa separação era muito demarcada. O curso era muito teórico ou era muito técnico, né? E agora, mais recentemente, então, com as novas diretrizes curriculares de jornalismo, que foram aprovadas em 2013, a gente começa a ter uma proposta diferente de curso que permite que a gente pense o curso mais voltado para essa dinâmica. Uma dinâmica que conversa mais com o mercado, que compreende as condições do mercado, que se apropria muitas vezes desses aspectos, né, dessa experiência do mercado, para poder também teorizar sobre isso, para poder pensar sobre isso. É um primeiro passo para que depois também o mercado reconheça o valor da academia, o valor da ciência, para que a gente consiga fazer uma relação mais próxima, como já acontece em outras áreas, como é o caso das engenharias, o caso da medicina, outros cursos da área de saúde, que fazem essa conversa, né, muito frequentemente. Já no nosso caso, isso ainda é uma barreira que a gente está começando a superar. Mas aos poucos a gente vai conseguindo, né? Aos poucos a gente vai estabelecendo parcerias. O curso de jornalismo aqui da Uninter, por exemplo, estabeleceu uma parceria com o Jornal Plural, que é um jornal aqui de Curitiba, que permite que os alunos publiquem notícias nesse jornal, né? Então, é uma, dentre outras coisas, que a gente poderia citar aqui como exemplo. Mas isso já é um sinal, né? Uma evidência dessa aproximação que a gente tem feito. Quando a gente traz palestrantes, a gente traz profissionais do meio, profissionais da área para falar, para conversar com a gente, para conversar com os alunos, tudo isso é uma troca, né? É uma troca, não só nós estamos enriquecendo, mas quem vem para falar com a gente, quando ouve as perguntas, quando ouve os nossos comentários, também, de algum modo, tá absorvendo parte desse conhecimento que está num outro campo, mas que é importante, que é relevante, que, enfim, vai nos permitir fazer um processo de aproximação. Mas tudo isso, assim, é um processo, né, Edna? Não é uma coisa que a gente vai resolver da noite para o dia. A gente vai construindo essa relação e a tendência é a gente fortalecer, portanto, o nosso campo, né? O campo do jornalismo, né? O grande campo do jornalismo, ou da comunicação, a gente acaba se fortalecendo nesse sentido.
E interessante você colocar isso também, né, Guilherme? Porque essas tentativas, inclusive a nossa aqui hoje, né, com o Hipermídia também da TV Profissão, o professor Guilherme falou do Comunica Mais, a Ingrid aqui, né, nossa aluna na pós-graduação, participou ontem do Vem Saber, né, ativamente também. E é legal colocar isso dos projetos, né, como conhecer esses projetos novos. O Comunica Mais está na TV Profissão, né? Então acho que o primeiro passo é entrar na TV Profissão, no YouTube lá da TV Profissão, acho que tem. A gente já vai disponibilizar o link aqui para você. E aí a gente pode fazer essa ponte, né? Se você morar por aqui também, enfim, fazer a ponte. Eu converso com o Guilherme, né, Guilherme? A gente vai falando aí para possibilitar esse conhecimento ali junto com o Peters, que é quem está orquestrando lá a TV Profissão. Mas é interessante ficar no... Assim, enfim, entrar em contato pelos nossos canais e acompanhar tudo que a gente produz. Porque, vamos falar a verdade, né, Guilherme? Nessa tentativa de acompanhar o mercado, a gente faz muita coisa, né? Eu acho que só de projeto na graduação tem centenas. Na pós, a gente tem 3 projetos, né? Que é o Mídia Mais, o Hipermídia e o Vem Saber, né? Para tentar trazer essa atualizada aí para o mercado. E já vou avisando o Arthur, gente, só antes de te passar, Guilherme, o Arthur, que hoje a gente vai até um pouquinho mais tarde, a gente vai dar uma estendida aí no programa, porque ele está interessante, mas a gente ainda tem algumas pautas aí para discutir com o Guilherme. Pode falar, Gui.
Não, então, é importante, eu esqueci de salientar isso, né? É importante que a gente reconheça essa necessidade de aproximação com o mercado, mas isso não significa que a gente tem que perder de vista também uma percepção crítica sobre o próprio mercado, da gente reconhecer as falhas, da gente apontar também os problemas, seja publicamente, seja internamente, mas isso precisa ser exposto também, né? Por meio da pesquisa, por meio dos trabalhos, enfim, quando a gente também oferece um produto novo, quando a gente desenvolve um projeto experimental na universidade e oferta isso para a sociedade, isso não deixa de ser uma crítica, porque a gente está apontando que poderia ser feito, algo que está, né, uma lacuna que existe no mercado. Então, isso faz parte, mas isso acontece em qualquer outra área. Né? A minha pós-graduação, meu mestrado e meu doutorado foram na área de sociologia, que é uma área muito, muito crítica, onde esse senso crítico é muito apurado. Você vai para um evento, para um congresso, você vai apresentar um trabalho, se você não tiver bem fundamentado, com um trabalho bem certinho, você vai apanhar, exatamente. Você vai apanhar, vai ouvir. Né? Então, essa crítica, né? Essa postura crítica sobre a produção científica, ela precisa existir também, né? E também do ponto de vista do mercado, do que se faz no mercado, né? Então a gente não pode perder de vista isso. Então é importante a aproximação, mas igualmente é importante também o reconhecimento dos espaços, né? A universidade não é mercado. Nós tentamos reproduzir condições ou simular situações para preparar o estudante para encarar determinadas condições, determinadas situações, né? Mas a gente precisa reconhecer o nosso papel, que não é o papel de venda de notícias, né? Não estamos lá para produzir notícia para vender, é uma outra pegada para preparar o aluno para entender essa dinâmica, para entender essa realidade, mas para poder chegar lá na hora e fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa bem feita, apontar o que pode ser feito de melhor, né? Então, a pós-graduação tem esse papel também fundamental, né? De dar continuidade, né, nesse sentido.
Sim, eu acho que uma coisa bacana da gente pensar e que eu trago desde da minha base lá de aluno é quando os alunos, né, falam dessa questão, mas não é igual o mercado, né? Eu falo, ainda bem, porque a academia trabalha com o mercado ideal, né? Seria ideal que o mercado fosse, né, dessa forma. Mas a gente tem alguns desvios e a gente sabe, é importante, né, o professor deixar claro isso, por isso que eu acho importante também essa bagagem prática do professor, né, que atuou ali, além da teórica, obviamente, mas para deixar claro esse distanciamento. Mas que pena que o mercado não é assim, né, porque poderia ser. Então, acho que trazer essa questão é relevante aí que você levanta. Antes da gente ir para a nossa lista, né, que a gente sempre tem aqui no programa, última pergunta, Guilherme, mas bem rapidinho aí, você já comentou um pouco da importância das instituições, né, da institucionalização do jornalismo, do campo do jornalismo, e das organizações acadêmicas. Eu queria entender um pouco aí qual também é o papel das organizações de classe, nessa realidade aí, a questão dos sindicatos, né, dos jornalistas, outras organizações científicas também do jornalismo, como que elas estão discutindo essas novas práticas e qual que é o papel delas, antes da gente passar aí para os finalmente.
São outros atores importantes, né, igualmente importantes nesse processo, que precisam ser ouvidos, precisam ser reconhecidos. Eu diria que as instituições de classe, o caso dos sindicatos, e também as instituições acadêmicas e científicas, que não estão necessariamente ligadas às instituições de ensino, mas que são autônomas. É o caso da SBPJ, é o caso da Intercom, é o caso da Compós, da ABEJ, da qual eu faço parte, sou diretor científico da ABEJ, Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, entre outras aí que precisam ser ouvidas, precisam participar desse processo também, do processo de construção dos próprios cursos, né? A gente precisa ouvir essas instituições para construir os cursos, para pensar os cursos, para pensar esse modelo, né, de jornalismo, do que nós queremos, de como nós queremos formar esse estudante, sem deixar de reconhecer a dinâmica toda do mercado. Mas ouvir esses atores também é importante. Eu sou suspeito para falar disso, porque eu fui presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná de 2012 até 2015, e hoje estou no Conselho de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, na Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas. E acho que sempre foi muito relevante, muito importante o papel dos sindicatos, não só na questão do debate dos interesses de classe, né, dos interesses da categoria, a defesa do salário, das horas extras, que são importantes, porque o profissional, numa condição de trabalho adequada, consegue produzir melhor, portanto nós vamos apostar num jornalismo também melhor, mas porque eles são atores, né, ou são participantes desse processo de construção do que nós vamos entender como jornalismo. Então, jornalismo, pensar o jornalismo sem compreender o papel dessas instituições é uma falha, né? Seria uma falha nesse sentido. A minha concepção de debate, de diálogo, sempre passou muito por essa participação plural, que inclui os profissionais, inclui as entidades representativas, as instituições de pesquisa, as instituições de ensino, o próprio o empresariado, de modo geral, né? Nesse sentido, eu não tenho assim, nenhum preconceito, né? Eu acho que a gente precisa ouvir os mais diferentes lados, ser o mais plural possível nesse debate, para poder colher as melhores coisas e saber como desenvolver um bom projeto pedagógico de curso, como saber pensar, como saber fazer um bom curso, como ofertar uma formação que vai, de fato, transformar a vida daquele aluno e daquele estudante e fazer com que ele se insira de modo muito, muito eficaz, né, no mercado de trabalho, não só pela empregabilidade, mas para que ele consiga ofertar também possibilidades novas, soluções, enfim. Acho que é por aí.
E depois de tantas participações hoje, tantos temas debatidos aqui, tantas reflexões, né, que ficam para quem está assistindo também, nós estamos chegando ao final do nosso programa e o momento da nossa lista Hipermídia, em que a gente oferece algumas fontes para os ouvintes aprofundarem um pouquinho a pesquisa sobre o tema que é tratado aqui. Então, hoje, com você, professor Guilherme, que dicas que você deixa para nós sobre esse tema do jornalismo e as novas práticas?
Muito bom. Então, tem algumas dicas aí que eu acho que são interessantes. A primeira delas é um documentário que está disponível na Netflix, chamado Cercados. Um documentário produzido pela Globo. E eu sei que tem gente que acha que a Globo é lixo, que não sei o quê e tal. Eu não vou fazer defesa da Globo aqui, nem vou atacar a Globo. Mas é um documentário interessante para a gente entender a dinâmica do trabalho jornalístico, né? Sobretudo num período como o que a gente tem passado, para entender por que o jornalista faz assim, por que ele faz de determinada maneira, por que as coisas são noticiadas da maneira como são. Esse documentário permite a gente ter uma dimensão boa, porque ele se passa dentro da produção do Jornal Nacional, né? Com imagens ali dentro, William Bonner, os repórteres produzindo, as mensagens que chegam, né? Como é que eles fecham um telejornal, que é o telejornal mais importante do país, inegavelmente, pelo volume de pessoas que assiste, pela audiência, pela importância, pela credibilidade que tem. Então, esse documentário é bem bacana. Eu vou indicar aqui também uma série chamada Follow This, que foi traduzido no Brasil para Seguindo os Fatos, que é uma série documental que mostra repórteres da BuzzFeed fazendo notícia, produzindo, né, nessa dinâmica atual de um jornalismo mais fluido, um jornalismo mais dinâmico, que usa e abusa da tecnologia, enfim. É outra dica interessante para a gente pensar sobretudo questões éticas. Vai falar muito ali de fake news, mostrar, né, como que a notícia circula, como que a informação chega, como que ela é produzida, como que ela é trabalhada. Uma outra indicação que eu deixo aí é um dossiê que foi publicado pela revista da ESPM, mas que foi publicado originalmente pela Universidade de Columbia, tá? Que é o dossiê chamado Jornalismo Pós-Industrial. O dossiê do jornalismo pós-industrial, que é um compêndio assim, de artigos, de textos relacionados a essa dinâmica atual do jornalismo, as mudanças, o que está acontecendo, né, o modelo de negócio, inteligência artificial, vai falar de trabalho remoto, vai falar de várias coisas que a gente está atravessando agora, tentando nos ajudar a compreender, né, essa situação atual. E, por fim, um livro que eu não poderia deixar de indicar, o livro do Sharon Bonneville, Natureza e Transformação do Jornalismo, um dos grandes livros aí recentes que vão discutir teoria do jornalismo pensando essa dinâmica atual. Eles vão discutir a questão de uma possível crise paradigmática do jornalismo. Estamos passando por uma crise paradigmática em que o jornalismo agora é outro, diferente daquilo que se praticava antes da internet. Eles vão dizer que não, mas é um livro interessante nesse sentido para provocar esse debate, um livro que foi editado pela Zélia de Guerni e pelo Fábio Pereira lá da UNB. Vale a pena dar uma conferida nesse livro também. São essas as minhas Tem várias outras, mas eu sei que eram quatro, então ficam essas dicas aí.
Legal, Guilherme, obrigado. Acho que são dicas relevantes aí da área, né? Nenhuma delas é uma balinha, né? Mas são todas balas de canhão mesmo, né? São todas potências grandes aí para quem quiser aprofundar os conhecimentos na área, e são importantes. A gente vai deixar lá no nosso Instagram, né, do Pós-Uninter-Comunicação, essa lista hipermídia do professor Guilherme também. Então, se você ainda não acessou o Instagram dos cursos de pós-graduação da Uninter, acessa lá, @pósunintercomunicação, onde a gente faz toda a divulgação da programação nossa, tanto do Hipermídia, quanto do Vem Saber, quanto do Mídia Mais, enfim, das outras programações nossas. Guilherme, sempre um prazer falar contigo, né? Prazer de estar aqui também com a professora Edna, né? Compartilhando esse momento de divulgação aí de conhecimento e também do cotidiano, né, da comunicação, que atravessa outras áreas que o pessoal também participa sempre por aqui. Então, né, nossos comentários finais, também queria agradecer a participação do pessoal no chat, né, a Vânia, a Ingrid, o Cainão, o Sandro, que estiveram aqui conosco, e avisar que daqui 15 dias a gente tem mais um Hipermídia, também aí com jornalismo, os ex-alunos, projetos independentes e tal, entrem lá no site e conheçam também esses dois novos cursos, ok? Valeu, Guilherme.
Clóvis, obrigado, Edna, vocês estão no meu coração, vocês sabem disso, a gente trabalhou junto, né, por um bom tempo, então tenho um carinho, um respeito muito grande por vocês e quero parabenizar vocês por conseguirem colocar os cursos de pós aí para rodar, ofertando dois cursos novos muito legais, esse curso de jornalismo de jornalismo base de dados, jornalismo, negócio em jornalismo regional. Eu acho que são cursos que estão muito antenados com esse cenário atual do jornalismo, com uma necessidade de formação de profissionais para atuar nesses dois ambientes, ou com essas duas especialidades. Então, eu acho que a gente ajuda a fechar uma lacuna importante do mercado, ofertando um curso de extrema relevância, que eu sei que foi feito com muita qualidade, e que eu espero que venham outros, que tenhamos aqui outros cursos para ofertar para os nossos alunos. Já são cinco cursos, é isso, Clóvis, de comunicação?
São seis cursos ao todo e para 2022 a previsão é de 8 cursos. Então,
olha só.
Mais dois aí em aprovação. Vamos ver se a gente consegue emplacar, mas eu acho que uma coisa legal da gente pensar também, Guilherme, é o tempo recorde aí, né, que a gente, ou recorde, né, para o pessoal da língua portuguesa que estiver assistindo, para a gente pensar, né, como que a gente consegue pôr tão rapidamente esses cursos no ar. Tentando caminhar aí, né, nessa direção que você colocou, mercadológica, que tem transformado. Então, acho que isso é uma coisa legal também. E claro, né, lembrar que essas sugestões iniciais vieram também, né, de vocês ali, do próprio professor Guilherme, do professor Alex, do professor Alexandre, né, que fizeram as primeiras indicações dos cursos e, obviamente, a gente estruturou tudo para colocar no ar. Mas essas primeiras indicações aí, esse escopo inicial, se deve muito à graduação, e a gente entende que é uma continuidade, que os nossos alunos procurem a especialização também conosco, né?
Hoje em dia a gente não pode pensar um mercado ou essa inserção no mercado sem pensar num processo de formação contínua. Então, o cara se forma em jornalismo, se forma em marketing, se forma em outra área da comunicação, ele precisa saber que ele pode até entrar no mercado, ele vai conseguir um emprego provavelmente depois da formatura, mas para crescer na carreira, para conseguir garantir uma empregabilidade a longo prazo, você tem que apostar numa pós-graduação, numa especialização. E uma coisa, e era uma e era um, assim, era uma questão que era uma lacuna muito forte para nós, né? Porque a gente terminava a formação do nosso aluno aqui na Uninter, de jornalismo ou publicidade, e não ofertava nada em termos de pós-graduação para ele, nada de especialização. E eu cansei de ouvir aluno me perguntando, vocês também sabem disso, vocês ouviram muito isso, aluno dizendo: poxa, não tem uma pós-graduação, eu estou com uma bolsa aqui de pós da Uninter, e não, o que que eu posso fazer? E não tinha nada na nossa área, né? Agora a gente está com 6 cursos, gente. E vai ter mais dois ainda, né? Provavelmente aí logo, logo. Então, assim, eu estou muito feliz de ver esses cursos, de saber que a gente está ofertando cursos para os alunos. E contem comigo, contem com a nossa parceria sempre, né? Eu vou ser um grande parceiro da pós de comunicação. O curso de jornalismo está sempre à disposição de vocês para a gente estar fazendo atividades em conjunto aí. Que venham outras.
Que venham outras, Guilherme. Em breve, Semana da Comunicação, contem conosco aqui também, né? Fiquem à vontade se precisarem de uma parceria maior, enfim, e outros projetos, a gente também está por aqui. E já temos uma nova aluna, inclusive, indicada ali, né, professora Edna?
Isso mesmo, a Vânia, estamos te aguardando, Vânia. Nossa próxima aluna da pós.
E eu quero aproveitar... também, ó. Kainan,
estamos te esperando. E aproveitar e agradecer a parceria de sempre do Clóvis, do professor Guilherme. Como ele falou, a gente já trabalhou junto durante algum tempinho. E é sempre muito legal essa discussão, esses temas, esse conhecimento que vocês trazem para a gente. Assim, sempre gosto muito dessas conversas com vocês, os dois.
Valeu, logo a gente vai poder tomar um café nós três presencialmente, né?
Sim, estamos esperando esse momento, né?
Com certeza.
Legal, gente, e faz falta, né? Faz falta essa questão das trocas presenciais também, isso é importante, porque é um ritual, né? Para quem é da academia, esses rituais de troca, esses rituais de conhecimento ali, cada um de uma área diferente, então só somam nessa construção da pós e também da graduação. Então, também queria agradecer a participação do Guilherme mais uma vez por estar conosco aqui, a professora Edna, e desejar um excelente final de semana aí, né, nesse resto da semaninha aí para os nossos alunos, e desejar também que venham a nos assistir novamente em outros programas. Um abraço, gente, e até o próximo Hipermídia. Valeu!
Programa Hipermídia.